Olá pessoal, eu sou o jornalista J. Batista e hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, apresento o podcast Folha Notícias, direto da redação integrada da Folha de Pernambuco. Nossa conversa é com o professor Paulo Dutra, deputado estadual do PSB, sobre as articulações para as eleições deste ano e o debate para a composição da chapa majoritária da Frente Popular.
Vamos conversar com o deputado professor Paulo Dutra, deputado estadual do PSB, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política. J. Batista falando, tudo bem?
Tudo bem, J. Batista. Eu que agradeço. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade.
Estamos com Edmar Lira também, como o senhor estava já, não é, acompanhando, escutando a fala dele. E aí, geralmente, a gente, não é, Edmar, deixa assuntos mais espinhosos para o final. Mas, nesse caso, já vamos começar com justamente a fala aí do Edmar, nesse contexto aí do candidato, né, a ser escolhido pelo governador Paulo Câmara para o sucedê-lo. O senhor tem alguma preferência? Como disse o próprio Edmar, dentro do seu partido tem, né, simpatizantes do próprio ex-prefeito Geraldo Júlio, do Danilo Cabral, né, do Zé Neto, do deputado Tadeu Alencar. O professor Paulo Dutra tem alguma preferência? Ou não?
Na verdade, Jota, não é questão de preferência. Acho que Edmar foi muito feliz quando ele disse que cabe ao governador fazer essas escolhas. São nomes que a gente admira, que a gente já tem uma luta junto no PSB, como é Tadeu Alencar, como é Zé Neto, o próprio Danilo Cabral. E eu acredito que o governador está sendo muito sábio nessa condução. E a gente está aqui é para ir para a luta mesmo. É que quando ele anunciar o candidato, que a gente una não só o PSB, mas toda a Frente Popular. O que a gente precisa mesmo é defender o legado, é o trabalho que o PSB tem feito durante todos esses 16 anos e fazer a sucessão mesmo. É isso que a gente tem que lutar unido.
Agora, deixa eu botar uma pimentinha, né, nessa fala. O Danilo Cabral tem a expertise de ter sido secretário de Educação. A educação é o seu tema principal, né? A sua luta, não só como deputado, mas ao longo do tempo, professor Paulo Dutra. Alguma simpatia também nesse aspecto ou não?
Na verdade, a palavra não seria simpatia. Como você bem disse aí, trabalhei com o Danilo Cabral, tive o prazer de ser secretário executivo dele, e Danilo é tão importante quanto os outros dois. Eu acho que não tem melhor nem pior. Acho que aí a gente está numa luta para cada vez fortalecer o que eu digo a você, o legado do PSB. Você, quando traz Danilo, você traz nessa perspectiva da educação. Eu fui pioneiro lá em 2008 com Danilo, com a educação integral, com o ex-governador Eduardo Campos, e a gente sabe que era uma política de governo que começou ainda no governo Jarbas, e hoje a gente tem enquanto política de Estado que o governador Paulo Câmara fortaleceu e universalizou a educação integral no nosso estado. Nós somos o único estado que tem a universalização da educação integral, e isso foi de um projeto. É por isso que eu digo a você, Danilo tem competência sim de ser muito, muito, porque ele conhece, ele foi secretário de educação, mas o estado é muito maior, e esse projeto do PSB é que a gente tem que fortalecer. Portanto, Zé Neto é muito bem-vindo, Tadeu é muito bem-vindo e Danilo também.
Muito bem, Edmar Lira.
Deputado, eu tenho percebido, né, eu gosto desses detalhes, que as coisas estão nos detalhes, as suas respostas sempre afunilam para três nomes. Então, na sua avaliação, Danilo Cabral, Tadeu Alencar e o Zé Neto, o senhor não citou em nenhum momento aí o Geraldo Júlio. Na sua avaliação, pelo que o senhor entende aí no diálogo com o PSD, com os deputados, com o próprio governo como um todo, o senhor acha que o Geraldo já pode ser considerado aí carta fora do baralho para a sucessão do Paulo Câmara?
De forma nenhuma. Acho que Geraldo ele é ainda o candidato natural. Acho que ele ainda está assim no jogo. Quando eu falei dos três, eu acho que eu fui levado aí pro Jota quando falou nos três nomes que você vinha falando. Mas eu falo Geraldo, falo nos três que estão. E também pela condução ser do governador, entendeu, Edmar? Eu acho que eu vou além. Eu estou muito disposto a gente fortalecer cada vez mais esse projeto do PSB que começou lá atrás. Começou lá atrás. Quando eu falo aqui da universalização da educação integral, quando eu falo da política pública de educação profissional, é porque é minha área, mas eu sei que isso foi em outras áreas e que todos esses atores, Geraldo Júnior, quando você bem falou aí, eu não falei anteriormente, mas Geraldo Júnior, para mim era candidato natural até pouco tempo, então ele está assim no jogo. Ele optou, está dizendo que não quer, mas de repente ele é PSB, ele é natural, qualquer um, por que não? Agora não cabe a mim dizer aqui qual o melhor. Eu acredito que cabe a gente cada vez mais fortalecer a decisão do governador, que a gente sabe que está próximo aí de sair, e ir para a rua mesmo lutar pelo projeto maior, não pelo nome.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Deputado, existe aí também, né, como eu falei na introdução aqui, sobre a questão do Humberto Costa, o senador Humberto Costa, que nunca escondeu de ninguém o desejo de ser candidato ao governo de Pernambuco. Inclusive, ele disputou por diversas vezes o Palácio Campos das Princesas e foi fundamental para aquela vitória de Eduardo Campos em 2006, que iniciou a atual hegemonia do PSB, que já dura 16 anos. O senador Humberto Costa tem repisado o desejo, né, de ser candidato, de disputar o Palácio Campos das Princesas, mas, por outro lado, o PSB dá indicativos de que vai ter o candidato próprio, né? O próprio encontro do PSB deliberou e direcionou nesse sentido de ter uma candidatura própria. E aí eu lhe pergunto, qual a importância do senador Humberto Costa nessa construção da Frente Popular? Dá para pensar em manter uma candidatura do PSB se não houver o apoio formal do PT à sucessão de Paulo Câmara?
Eu penso que o senador Humberto, ele é muito, muito importante em todo esse projeto, em toda essa construção. Ele tem sido, ele foi e ele tem sido. Então, eu acredito que, pelo que eu ouvi o último do ex-presidente Lula, quando ele diz que o PSB, cabe ao PSB essa articulação, então eu coloco muito essa decisão a nível do nosso governador, entendeu? De forma nenhuma, acho que ele é uma peça fundamental, como é o PT, e como são os outros partidos também, é o PCdoB, é quem está na frente. Mas que a gente lá, onde houve a convenção do diretório, a gente tirou numa moção, a última moção, Cleno Guedes, nosso presidente, foi quem puxou, inclusive a gente tirou, que naquele momento cabia ao PSB essa decisão. Porque é quem está no governo, Edmar, é o natural, vamos chamar de natural. Para mim, Geraldo Júlio é o candidato natural do PSB, pelo trabalho que ele fez no Recife, pelo que João está fazendo. João está fazendo uma excelente prefeitura, mas a gente sabe que foi calçado lá para o Geraldo Júlio, então ele era natural. Então, se ele não quer, é uma decisão dele. A gente tem o individual e o coletivo. Agora, que a gente tem que ter clareza que o presidente Lula é importante para o nosso país, e a gente não pode estar com essa frente popular separada nesse momento do PT, porque senão, meu amigo, senão a gente vai ter a possibilidade de continuar com o presidente que a gente está aí, cortando tudo quanto é verba para educação, para a saúde, num ambiente desse que a gente está vivendo. Quando a gente fala no Ministério da Educação, você falar que tem uma sofreu um corte agora de 739 milhões no orçamento de 22, pelo amor de Deus. Então a gente tem a possibilidade de continuar com o presidente desse, Edmar.
O deputado professor Paulo Dutra, agora, não é só Pernambuco, né, que está dentro desse contexto, até PT, PSB. Depende de outras capitais, depende de muitas cidades pelo Brasil. Dessa dificuldade da federação estar pecando, né, empancando, emperrando também as eleições de 2024, né, não somente aqui teve confronto PT versus PSB, mas em outras cidades do Brasil, idem. Então fica muito difícil, né, uma questão de federação, de alinhamento, quando existe pelo Brasil inteiro essa dificuldade, né?
Não, eu acredito, sabe, Jota, que na verdade nós estamos lidando com pessoas muito responsáveis e muito sérias. Quando você coloca aí, lógico, tem o Márcio França, tem lá São Paulo, tem Rio Grande do Sul, tem Espírito Santo, tem sim, nessa conjuntura nacional. Mas tem uma coisa que leva a gente, um desejo maior, que é da substituição do presidente atual. Então tem algo que nos une nessa discussão desses projetos. E eu tenho certeza que o governador Paulo Câmara, ele faz parte também da Nacional do PSB, com Carlos Siqueira, com o nosso presidente, e vai conseguir, com o próprio presidente Lula, com o senador Humberto, eu não quero nomear mais para não esquecer ninguém e não parecer que foi de propósito, de forma nenhuma. Eu acredito que a gente vai sair. A federação, eu acredito que ela é difícil de se construir, porém é possível. Isso pode fortalecer a democracia, porque o que a gente não pode perder é o fortalecimento da democracia, é a possibilidade da gente escolher nossos representantes e a gente ter partidos fortes, para que a gente tenha projetos e não só escolhas de nomes.
Edmar?
Mas, deputado, veja bem, essa questão da federação, por exemplo, que diz que é possível, né? Ela está difícil, mas é possível. Mas, como o Jota trouxe, né, essa discussão, ela não se resume apenas a 2022, porque, diferentemente da coligação, a federação ela é um instrumento que dura 4 anos, né, para o mandato legislativo, ou seja, você se elege deputado, seja federal, estadual, e você fica num bloco partidário que vai funcionar durante os 4 anos. Mas aí você tem um outro fator. Por exemplo, as eleições municipais de 2024 obrigam a federação a ser replicada na disputa municipal, e isso acaba trazendo algum prejuízo, porque isso não é só nas capitais, não. Isso vai acontecer em todo o estado. Falando de Pernambuco, por exemplo, nós temos 184 municípios onde PT, PSB, PCdoB e os outros partidos que estão discutindo aí essa possibilidade de federação, eles disputam entre si em municípios menores e que teriam um grande prejuízo nesse contexto. E aí eu lhe pergunto, para o PSB propriamente dito, PSB que é um partido histórico, um partido representativo, será que pelo fato de fazer uma federação com o PT, que é um partido muito maior do que o PSB e que tem uma perspectiva aí de eleger, ainda que na federação, de 70 deputados, né, e o PSB ampliar aí para algo em torno de 40, será que o PSB não perderia a sua autonomia caso integrasse essa federação com o PT?
A federação ela foi pensada muito para fortalecer os partidos. Então, eu não vejo como uma perda, não. Eu vejo como uma divisão, vamos chamar uma divisão de poder. Isso que você traz é importante ter clareza que essa federação ela vai implicar para 4 anos. E eu acredito que o importante da federação é isso mesmo. A gente precisa começar, e eu trazia isso na minha fala inicial, de fortalecer os projetos. A gente tem que acabar com o individualismo, a gente tem que acabar, ou pelo menos diminuir com os donos de partido, por exemplo. Então, eu mesmo defendo a federação, eu acho importante. Agora, que é difícil, que é complicado, que é algo novo, que a gente vai precisar exercitar, vai passar por ela para poder aprender. Tudo que você trouxe aí é realmente, eu acho que quando você faz uma junção, existem perdas e ganhos. Na verdade, o importante era que a gente pudesse ver a melhoria para cada partido, né? E que não fosse uma federação de vários partidos, que não viessem muitos. É complicado esse primeiro momento. Não é fácil falar de federação, não.
Até porque, pegando parte aí do tema que o senhor defende, a educação, a matemática, não é conta que está sendo feita, não é? Cada partido fazendo a sua conta. O senhor fala aí da questão individualismo, pensar no coletivo, enfim. E aí a gente tem também ampliando essa fala, essa entrevista, esse debate com relação ao Senado, não é? Primeiro passo, a escolha do nome para suceder Paulo Câmara, governo de Pernambuco. Depois, montagem da chapa, e aí vem a questão do Senado. Vários nomes, né, estão sendo colocados aí. Vou colocar por ordem alfabética para não dar dizer preferência. André de Paula, né, Eduardo da Fonte,
Marília Reis aparece também agora, né? Silvio Costa Filho e o Volney Queiroz também aparecendo ali justamente para a composição. Porque até a semana passada entrevistei aqui a deputada Tereza Leitão, o deputado federal Carlos Vera, do PT, e a conta é o seguinte, que sem federação, PT partindo sozinho, faz de 3 a 4 deputados federais. Federação, opa, só tem um garantido, que seria a deputada Marília Reis. A deputada Tereza Leitão falou aqui mesmo, não, o PT tem sua história, grandiosidade, se abdicar, não é, do nome encabeçando a chapa, tem o Senado, ela não falou o nome em si para compor o Senado, mas que o PT estaria sim pleiteando também a questão do Senado. O senhor está disposto aí a encampar também, não somente o nome da Frente Popular com o PSB no, na ponta, né, encabeçando, mas também com a exemplo Marília Reis como senadora, deputada?
Eu penso que por ser da frente, por defender a frente, na hora que for definido e estivermos juntos, a gente tem que encabeçar tudo, porque foi assim lá atrás, independente de federação ou não. Nós, quando foi feita a composição há 4 anos atrás, não foi diferente, não.
Agora, como o senhor analisa essa questão aí do PT, enfim, o PT está com sede demais ou não?
Eu acho que cada um está defendendo seu legado, cada um está defendendo sua história. A gente não pode negar a história do PT, como não pode negar a história do PSB. Eu acredito que estão colocando cada um vendo para ver o que, aquilo que eu disse, quem perde menos, onde se perde menos, onde o bom mesmo, o bom em política, na vida, é o ganha-ganha. Tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom para um prejudicando o outro, não, de forma nenhuma.
Edmar?
Deputado, falando especificamente sobre um nome, a deputada federal Marília Reis. Marília, que, como todos nós sabemos, é neta de Arraes, assim como Eduardo Campos, rompeu com Eduardo Campos para apoiar, inclusive apoiou em 2014 a candidatura de Armando Monteiro, não apoiou Paulo Câmara, fez duras críticas ao PSB quando deixou o partido para se filiar ao Partido dos Trabalhadores, enfrentou na eleição passada o João Campos no segundo turno, né? Ela foi candidata à Prefeitura do Recife, fez o PSB suar a camisa para poder ganhar a eleição. Como é que seria, vamos dizer, que hipoteticamente o PT indicasse a Marília Reis e aí o PSB tivesse que aceitar a Marília Reis? Como é que seria essa convivência depois de tanta troca de farpas aí em momentos anteriores?
Edmar, eu acredito que essa construção é isso que está se fazendo lá em cima. Quando eu digo lá em cima, com os nossos presidentes, entendeu? Acho que a orientação que vier, a gente vai precisar sim aparar as arestas e juntar, senão a gente não tira esse presidente daí, Edmar. Senão a gente não consegue, a esquerda não consegue vencer e a direita vence de todo jeito, a gente só faz perder. Vamos fazer 4 anos que a gente só perde. E eu não estou falando só da área da educação, não. É na saúde, no negacionismo, é em tudo. E na política, a gente tem um adversário nosso atual, que é Fernando Bezerra, que ele estava lá com Lula, ele está com Bolsonaro. Então, na política tem muito disso. Agora a gente precisa ampliar, e eu volto a dizer, discutir os projetos. Que projeto de sociedade a gente quer? Não adianta ter nome, não. Nome, muitas vezes, e numa federação, é uma representatividade.
O deputado Paulo Dutra, o senhor chegou à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco como suplente, não é? A gente estava falando agora de conta, não é? De calculadora, enfim. Como é que está essa conta para a sua reeleição como deputado estadual, hein?
Eu tenho feito contas também, porque eu digo, eu sou da área de física, eu sou da área da conta.
Pronto.
Tenho feito conta também, não é fácil. Mas é importante que se diga que quando eu fui convidado, eu fui alçado, sei lá, a fortalecer esse projeto, eu vim muito nesse intuito de fortalecer esse projeto da educação integral, que a gente começou lá atrás, do trabalho mesmo se transformou em política, né? Que hoje é uma política de Estado. Mas veja, eu tenho feito essas contas, não estão fáceis, nem na federação, para mim, nem fora da federação. Acredito até que ampliei, pelas 43 projetos de lei que eu consegui apresentar, pelas 23 leis que a gente tem em funcionamento lá na LEP. Acredito que fiz meu dever de casa nesses 3 anos. E vou tentar. Digo que agora vou tentar, mas nessa visão mesmo de coletividade, de fortalecimento de projeto. Do projeto do PSB, do projeto da Frente Popular.
Muito bem. O senhor tem uma região específica, não? Trabalha em todas as frentes, a educação é muito ampla. Qual o seu reduto eleitoral, hein, deputado?
Não, na verdade, minha maior votação foi Recife, na cidade de Timbaúba, que eu sou de timbaubense, mas eu tive pelo menos um voto em 181 municípios, foi uma coisa assim, bem espalhada. Não tenho não, mas cheguei à época, como você mesmo sabe, era segundo suplente, estou como primeiro suplente, estou lá os 3 anos, mas hoje eu já posso dizer que tem alguns vereadores me apoiando, já posso dizer que tem vários suplentes e vereadores do primeiro suplente. Quer dizer, estou numa visão mais política e fazendo conta de ascensão. Dizer que vai chegar, dificílimo, mas a gente está lá na luta, defendendo o projeto.
Muito bem. Deputado, professor Paulo Dutra, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Um abraço ao senhor, saúde para todos nós, saúde e paz. Até o próximo encontro, hein?
Eu que agradeço a você, Edmar, e todos os ouvintes. Um abração, muito obrigado.
Professor Paulo Dutra, deputado estadual do PSB, foi o convidado de hoje do Folha Política. Edmar Lira, um abraço para você, até a próxima sexta-feira.
Obrigado, Jota, agradecer ao deputado Paulo Dutra pela contribuição, a todos os ouvintes da Rádio Folha, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.
Conheça um pouco do aplicativo Telegram. Saiba que com ele você pode ficar antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e receber ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer e Spotify e buscar pelo canal podcast Folha PE. Eu sou o jornalista J. Batista. Na edição de áudio, Anderson Ricardo, gerente da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e editora-geral de jornalismo, Leusa Santos. Para você, um forte abraço e até o próximo encontro.